Olá, muito bom dia. 8 horas e 49 minutos, 9,5 a temperatura. Estamos iniciando o programa Gente que Faz, aqui na Miriam Caravaggio, nesta manhã de sábado. Hoje é dia 5 de julho de 2025. Aliás, hoje é Dia Internacional do Cooperativismo, né? Cooperativismo começou lá em 1807 com Robert Owen, inglês, no noroeste da Inglaterra. Depois veio para o Brasil em 1902 com o padre Theodor Amster, aqui em Nova Petrópolis, a primeira cooperativa de crédito. Por isso Nova Petrópolis hoje é o berço do cooperativismo na América Latina. E depois a história do cooperativismo todo mundo já sabe, né? Nós aqui temos uma identificação muito forte com as cooperativas vinícolas, madeireira também tivemos na nossa região, Caxias do Sul especialmente. E hoje são mais de 3 mil cooperativas no Rio Grande do Sul, vários setores, crédito, mobiliário, vinícolas, arroz, feijão, de mate, trigo, soja, enfim, né? Carnes, de saúde também. Uma economia, eu sempre acho que o cooperativismo é uma das organizações mais fortes na economia, do sistema econômico de um país. Então, parabéns a todos os cooperativados. Difícil achar alguém que não é cooperativado num setor ou outro. Então, parabéns a todos nós. O Gente que Faz, hoje ele começa com uma tarja preta hoje, né? De luto. Porque nesse horário, nesse programa, por muitos anos, Tadeu Salib dos Santos esteve à frente desse programa. Há 2 anos ele se afastou por uma questão de saúde. E nesta madrugada, acho que foi nessa madrugada, né, Vânia? É, porque a nota de falecimento aqui traz o sepultamento, a cremação hoje é 5 horas, 17 horas, Tadeu Salib dos Santos, ex-vereador, ex-presidente da Câmara, sogro do ex-prefeito Fabiano Feltrin, trabalhou muitos anos no Fórmulo, né, nas capelas do Fórmulo, todo mundo... Farroupilha conhece a história do Tadeu, conhece o Tadeu, e nós então estendemos nossos sentimentos a toda a família. O velório está acontecendo no Memorial Crematório São José, aqui em Farroupilha, e a cremação será às 17, a saída do corpo será às 17h30 daqui de Farroupilha, isso, né? Com destino a Caxias do Sul, lá no Crematório São José. Então, nossos sentimentos, a família, e a todos os amigos, e nós também, né, que foi nosso colega por muitos e muitos anos, eu não tenho certo, mas mais de 30 anos o Tadeu trabalhou aqui na rádio, né? E ultimamente comandava o Gente que Faz, com toda a sua maestria, toda a sua sensibilidade, deixa um vazio, né, um vazio em nossos corações, tanto na parte sentimental como este espaço também, porque esse era o espaço ocupado pelo Tadeu. Então, nossos sentimentos, mais uma vez, e vamos em frente, porque a missão continua, né? O trabalho que o Tadeu deixou aqui, o legado está aí, para que todos nós possamos levar junto esse aprendizado do nosso amigo, colega Tadeu Salib dos Santos, que nos deixou nesta data, 5 de julho. Muito bem, então vamos ao programa, né? Até em homenagem ao Tadeu, nós temos que seguir em frente, né? Tocar e tocando a vida. O Gente que Faz é um programa que convida pessoas que têm trabalho na comunidade, nas mais diversas áreas, todos os setores da nossa sociedade, pessoas que contribuem para o desenvolvimento, para um mundo melhor, para um mundo mais justo, mais fraterno, mais humano, mais solidário. Hoje nós estamos aqui com a Natália Sanches Tafarel. Ela é presidente da Favim, ela é sócia, proprietária da antiga Cave, e tem uma história muito bonita. Uma jovem, uma mulher, a mulher, também isso é muito importante, né? A presença feminina, né? No gerenciamento, no comando, nas ideias, junto, presente, como sempre, como a gente sempre gostaria que estivesse, a mulher, né? Em todos os espaços que ela deseja estar. A Natália está junto com a família lá na Cave e também agora na Favim. Natália, bom dia.
Bom dia a todos que nos escutam. Muito obrigada pelo convite.
Muito bem, nós ficamos alegres de tê-la aqui presente. Natália, a gente sempre começa bem do início, porque é a tua história que você vai contar para nós, tá? Natália nasceu aonde?
Eu nasci em Bento Gonçalves, aqui do ladinho.
Na cidade ou no interior?
Na cidade de Bento Gonçalves, isso aí. Mas, na verdade, a minha família, por parte de pai, é de Cotiporã.
Sim, próximo ali.
Isso mesmo.
Muito bem, nasceu em Bento Gonçalves, e aí, lá em Bento Gonçalves, a família fazia o quê? Como é que era a tua vida? Desde que você descobriu que você existia, né? Porque a gente vai 2, 3 anos, 4 anos, de repente a gente, opa... sabe que está no mundo, né? Até ali a gente é criança, inocente, não tem muita noção do que está acontecendo. Mas a partir dali, quando você sentiu que você existia, o que que você fazia, o que que você fez nesse tempo da infância?
Bom, na verdade, eu nasci em Bento Gonçalves. Uhum. Meu pai, na época, ele... Meu pai, na verdade, a família do meu pai é de Cotiporã, uhum. Então, que é um município bem pequenininho ali. Sim. Do ladinho de Veranópolis, mas cheio de... Um coração bem, bem caloroso, sim. Assim, lá no município de Cotiporã. E a minha mãe é de Bento Gonçalves também, né? Meu pai trabalha numa empresa pública de pesquisa de Bento Gonçalves, a Embrapa. E a minha mãe é professora, né? Agora já está aposentada. Então, essas são as minhas raízes, né? O meu pai que trabalhou sempre, desde que eu me conheço, sim, por gente... Na Embrapa, e a minha mãe como professora, né, de séries iniciais, então, uhum, na parte da alfabetização, ali no município de Bento Gonçalves, uhum, que agora está aposentada.
E quantos irmãos você tem?
Eu tenho um irmão mais novo. Isso, um irmão mais novo que acabou saindo aqui do interior, está morando em Porto Alegre agora.
Uhum. Muito bem. Ali em Bento Gonçalves, vocês moravam em que bairro ali de Bento Gonçalves?
A gente viveu praticamente toda a minha infância próximo mesmo ali da Embrapa mesmo, no bairro da Juventude da Enologia. Uhum. Mas eu acabei me criando todos os finais de semana junto com os meus primos, assim, uhum, todo mundo junto. Era uma pequena família, né, de 8 irmãos que meu pai tinha. Uhum. Então, acabei me criando nos finais de semana sempre lá em Cotiporã mesmo.
Em Cotiporã. Uhum. Onde vocês tinham e têm propriedade ainda.
Isso mesmo. Uhum. Onde a gente tinha a presença, né? Sim. Agora não temos mais a presença física dos meus avós, mas temos lá a propriedade onde a gente mantém ainda os vinhedos, né? Isso. Que a gente elabora os nossos vinhos, nossos espumantes aqui na Cave Antiga Vitivinícola, aqui no Burate de Farroupilha.
Muito bem. É jovem, é adolescente em Bento Gonçalves. Você começa a estudar aonde ali em Bento Gonçalves?
A minha trajetória de estudos, ela é um pouquinho mais eclética, digamos assim. Eu estudei em Bento Gonçalves, no Colégio Sagrado, sim, Coração de Jesus, durante toda a minha vida. Uhum. Né? Então, até o ensino médio, desde o ensino fundamental até o ensino médio, uhum, estudei por lá. E depois acabei... já é para continuar os estudos? Ou...
Sim, primeira... Quando menininha, com a sacolinha, qual foi a escola?
É, no Sagrado Coração de Jesus, isso aí. Foi lá onde eu me alfabetizei.
E aí, quanto tempo você fica ali?
Eu fico até os 17 anos.
Ah, no mesmo colégio.
No mesmo colégio, uhum, e depois eu vou para a faculdade, né?
Ah, você faz toda a parte principal ali.
Isso.
A faculdade já fora dali.
Isso, a parte eclética é a parte da faculdade, né? Durante a minha, adolescência, minha infância e minha adolescência, eu estudei no Sagrado.
E nesse período, Natália, que vocês, até os 17 anos, você falou que se reunia com os primos e tal, mas assim, a tua vida já passada a adolescência, já entrando na fase jovem, da juventude, que você fazia, assim, o que você gostava de fazer?
Olha, eu gostava muito de tirar fotos, música. Na época a gente não tinha tanta facilidade, sim, assim, na internet, né? Então a gente fazia os downloads nas músicas, sim, escutava as músicas no computador, assim, aquele computador com a internet discada, né? Depois da meia-noite, no final de semana. Sim. Então eram coisas que eu gostava muito de fazer. Eu gostava muito de brincar com os meus primos também, sim, né? De aproveitar esses momentos dentro da minha família. E colher bastante laranja no, sim, inverno, bergamota. E gostava... A minha avó fazia uma competição, todos os primos, quem colhia mais nozes. Que a gente, sim, tinha uma nogueira bem, sim, bem grande, bem antiga na casa, uhum, da minha avó. Então a gente fazia todo esse trabalho, assim, de brincadeira mesmo. Isso aí.
E é claro que você falando dessa tua fase, eu às vezes confundo um pouco, porque eu tenho 62 anos. Então me parece para mim que quando você falou de dar longe, nossa, não tinha na época. Não, mas claro, isso faz pouco tempo.
É.
32 anos, né? É. Quer dizer, de hoje, o meu filho mais velho tem 32 anos.
Isso aí, é. Ali no início dos anos 2000, né?
Foi ontem isso aí, né? Muito bem. Você é dessa geração que pegou... que pegou esse boom da tecnologia, né?
Uhum.
E que se ligou no celular e que vocês entendem tudo de celular. E você, é uma geração, esse dia eu estava conversando com um especialista, é a geração do celular. Que a próxima geração, as crianças que estão nascendo a partir de agora, já não tem tanto interesse não, sabe? É vocês, né, que trouxeram esse equipamento, essa máquina. É. Bem, Natália, aí você, 17 anos... Você vai para a faculdade. Nesse período, porque o que, que acontece? É muito comum nas famílias, ainda mais nós aqui na nossa região, que se preza muito para o sucesso dos filhos, né? Que os filhos sejam alguém na vida, que dê segmento ao que vem fazendo, faça sucessão, ou que vá pelo mundo, mas que seja alguém na vida. Essa é a esperança que os pais têm. Ser alguém que significa o quê? Tem uma dependência financeira, seja uma pessoa que tenha, digamos assim, um discernimento como ser humano, como pessoa. É isso que os pais esperam e educam para isso. Se vai ser, bom, aí foge do alcance, né? Mas esse é o desejo dos pais. E teus pais queriam que a Natália fosse o quê na vida? O que que a Natália tem que ser para nosso desejo ou para o bem dela?
Bom, meus pais sempre quiseram que eu fosse uma pessoa muito feliz. Sim. Então, eles nunca me botaram amarras com relação aos estudos e nunca me disseram assim, ah, Natália precisa estudar isto para ser aquilo, né?
Sim.
Então, isso foi uma coisa que os meus pais sempre me explicaram, que eu tinha que estudar. Eu tinha que estudar, eu tinha que ser alguém, eu tinha que conquistar os meus próprios desafios, né? Os meus sucessos seriam meus, porque eu teria que ir atrás, sim, dos meus próprios estudos. Uhum. E eles me disseram que o legado deles, sempre me disseram, uhum, que o legado deles seria os estudos, que eles me ajudariam, sim, que eles estariam sempre
naquilo
à frente.
Naquilo que você escolhesse.
Naquilo que eu escolhesse, sim, eles me ajudariam na questão de sobreviver para poder estudar, para poder, uhum, ser alguém, né? Para poder... Sim. Conquistar um espaço na sociedade profissionalmente falando, né? Uhum. E isso foi uma das coisas bem importantes, assim, que eu levo da minha infância, que eu levo da minha adolescência, essa importância que os meus pais sempre deram para os estudos. Uhum. Mas sem nunca deixar o trabalho de lado, né? Sim. Sem deixar a praticidade de lado. Uhum. Então, isso é uma questão que eu levo da minha vida, assim, mas não só os meus pais, mas toda a minha família, sim, como um todo, né? Essa importância dos estudos e os estudos para desenvolvimento de profissão, os estudos para que a gente faça bem para nossa mente, né? Uhum. Que às vezes a gente estuda uma língua, a gente estuda, claro, uma nova forma de fazer, sim, alguma coisa com as mãos, né? Um crochê, um tricô, sim, né? Sim. Alguma coisa... Uhum. Que seja desenvolvimento do nosso cérebro, para que a gente, claro, esteja sempre pensando, né? Sejamos sempre pensantes.
Muito bem. 9:02, nós vamos fazer um intervalo, depois a gente volta conversando com a Natália. A música que nós vamos ouvindo agora é os Beatles, né? É isso? Então, pedido da Natália, depois nós voltamos.
lead your life I've never done before.
Muito bem, estamos de volta agora, 9:09, 9.9 a temperatura, vamos arredondar para 10 graus a temperatura, né? Bem, estamos conversando com Natália Sanches Tafarel, nossa convidada de hoje. Natália, o tempo é todo teu, portanto, quero te aproveitar bem nesse espaço aqui, porque o tempo passa rápido, né? Você, Bento Gonçalves, termina os estudos primários e agora vem a faculdade, né? Aí você escolhe fazer que faculdade? Ou já escolhe imediatamente, ou espera um tempo para começar na faculdade?
Eu estudei imediatamente. Entrei na faculdade com 17 anos. Mas a escolha, né? Foi uma escolha assim com 17 anos. Eu não...
Tem gente prematura, né?
Tem gente que sabe muito bem o que gostaria de estudar com 17 anos, né? Mas no meu caso não teve muito disso, não. Eu estava bem... bem assim, vamos dizer, perdida. Em que curso escolher, em que caminho seguir da minha vida, né? E uma das coisas que eu valorizava muito era a questão da humanidade, né? Então, as ciências mais humanas. Então, eu iria para essa área de ciências mais humanas. Eu ainda não estava muito próxima da questão da enologia, não estava ainda muito próxima da vinícola, da cave antiga, né? Ainda não tinha esse contato tão presente no dia a dia. Então, passei também na... Bom, eu fiz vestibulares para 5 universidades, e em 5 universidades eu fiz para um curso diferente do outro.
Bom, onde dá, eu vou. Né?
Onde dá, eu vou. E acabei optando, né, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, para cursar o curso de Políticas Públicas.
Políticas Públicas.
Políticas Públicas. Porque era um... Na minha cabeça, na época, era um mix com administração, com essas ciências humanas, essa questão de fazer algo pelo próximo, né? Então, eu tinha muito essa... Tinha muito essa visão de estar desenvolvendo, de transformar dentro do meu quintal de casa, né, o mundo em alguma coisa melhor. Para as nossas pessoas, para as pessoas que a gente convive. Então, eu tinha também na família algumas pessoas que me inspiraram, né? Eu tinha uma tia, minha mãe, que era professora. Eu tinha uma tia que é assistente social. Eu tenho também essa questão do meu pai fazer algo, sempre estar muito próximo dos produtores e sempre desenvolver, porque a gente sabe, né, muitas vezes o que a gente faz é pequeno, mas para a próxima pessoa ele é muito mais grandioso do que a gente fez. Então eu tinha isso, assim, eu queria fazer algo que pudesse fazer sentido para mim. Então eu passei em políticas públicas, né, passei em políticas públicas na URGS.
Políticas públicas, para o ouvinte que está ouvindo, é aquela, vamos pegar a área de saúde, por exemplo, né? O que pode ser uma política pública na área de saúde? Atendimento ao idoso, pode ser, a criança, o adolescente, a mulher, né? Quer dizer, aqueles projetos, aqueles programas, né, que atendem um público nas suas necessidades. E dali vem recursos do poder público, Quer dizer, vem uma gestão do poder público em cima daquela
especialidade,
né?
Isso mesmo. É, e justamente tudo é políticas públicas, né? Tudo que a gente faz, podem ser desenvolvidas políticas públicas para melhorias, né? Sempre com uma base bem forte da administração também. Uhum. Então, não era uma área específica, a área da saúde, a área da segurança, são todos os setores. E foi esse os estudos que eu fiz na faculdade. Então, eu saí de Bento com 17 anos, né? Saí de Bento Gonçalves, saí de casa com 17 anos.
Para Porto Alegre.
Eu tinha bastante medo, assim. Eu nunca tinha feito muitas aventuras sozinha, né? Com 17 anos. É outra época, né? A época dos nossos pais.
E o seu Tafarel deixou?
Ah, meu pai... Foi...
Incentivou?
É. Vai, né? Aquela brincadeirinha que a gente faz, né? Se empurra do penhasco e fala voa, né? Então, foi sempre com apoio, sempre com toda a base, né? Dos meus pais. Acho que isso é uma das grandes diferenças que a gente estava conversando nos intervalos, né? Essa é uma das grandes diferenças dessa minha geração, né? Pra geração dos meus pais, pra geração ali dos nossos avós e dos nossos tios, é que a gente teve essa facilidade, né? Sim. A gente teve o apoio dos nossos pais para a gente estar desenvolvendo a nossa trajetória, né? E tanto eu sou uma pessoa que fui agraciada, né? A vida inteira com o apoio do meu pai, e ainda sou. Apoio do meu pai, apoio da minha mãe, são pessoas muito presentes na minha vida. E tanto com 17 anos, a gente fala, 17 anos começou os estudos, né? Mas com 17 anos, eu tinha 17 anos, muito jovem, estava indo para uma outra cidade muito maior do que a minha, mas sempre com o apoio, com a base dos meus pais. Sim. Então, assim, oi mãe, boa noite, como é que eu faço para ligar o fogão, né? Assim, então, essas dicas práticas do dia a dia, né? Sempre ligando para os meus pais e sempre contando com o apoio deles.
E lá em Porto Alegre, daí você começa na URGS?
Sim, eu estudava no Campus do Vale, na URGS, então fiz a minha faculdade, né, em 4 anos, então foi um tempo de bastante aprendizado para mim, porque eu também, aqui no interior, a gente não tem tanto essa questão como é que eu vou dizer, dessa rotina da cidade grande, de sair 40 minutos antes de casa para chegar para a universidade, de pegar um ônibus bastante lotado, assim, né? Eu sempre tive acesso a coisas muito próximas da minha casa, né? Então, foi uma realidade diferente para mim, assim, estar lá. E eu sei que tem muitas pessoas mesmo no interior, né? Que também acessam as linhas de ônibus, que acessam... Mas é um... Para mim, naquele momento lá, em 2011, foi bastante diferente. Foi uma realidade diferente.
Porto Alegre, né? O dia a dia de Porto Alegre é diferente daqui, né? Aí você faz os 4 anos de faculdade, e nesse caminho dos 4 anos você pensou em desistir?
A gente pensa bastante em desistir, o que eu tô fazendo da minha vida. Acordava às 4 horas da manhã pra prova, que ia ser às 8h30. E ficava até as 21h50 na aula, né? Então, são vários créditos que a gente vai fazendo, mas a gente sempre vai aprendendo muitas coisas. Hoje, os conhecimentos de políticas públicas, eu não atuo diretamente dentro da empresa, mas com certeza eles me trazem pitadinhas de conhecimento para...
dar uma visão geral de todo também, né?
Isso aí.
Sabe onde você está pisando, né?
Isso aí. Depois, nesse meio tempo, eu tive uma oportunidade de estudar fora.
Durante os 4 anos?
Durante esses 4 anos. Durante esses 4 anos, eu tive a oportunidade de atravessar alguns oceanos e ir para a Austrália.
E foi?
E fui. E lá eu tive... Foi para estudar inglês, né? Para desenvolver o conhecimento da língua inglesa. E lá eu tive até a oportunidade de encontrar com o meu pai, né? E nós, o que, que a gente faz quando a gente... Quando os donos de vinícola fazem o quê? Quando viajam, né? Visitam vinícolas. Então lá a gente teve a oportunidade de visitar diversos produtores.
Teu pai foi para lá. Foi fazer uma viagem e se encontraram lá.
Isso aí, a gente fez algumas viagens técnicas lá. Então a gente visitou algumas vinícolas, visitamos alguns produtores de uvas também, né? Num país que é bastante seco. Então tem uma realidade um pouquinho diferente da nossa, e ao invés das lebres, né, dos animais que a gente encontra aqui nos nossos parreirais, a gente encontrava cangurus. Então foi bem bacana,
nunca
assim.
Com canguru, nunca.
só longe.
Aliás, como é que é o canguru? Tu não chegou perto.
Tem vários estilos de cangurus, imagina, né? Tem pequenininhos, ser. Médios e tem os muito musculosos. E eles brigam.
Brigam mesmo?
Tem que ficar afastados, assim. Eles
e
dizem
aquela
que...
bolsa deles é real mesmo?
Ah, é uma fofura.
É só fantasia?
Ela
existe mesmo?
Existe. Tem vários que ficam com o filhotinho dentro.
Na bolsa, aquela bolsa.
É bem legal. Dá pra ver bastante. Uhum. Hoje em dia, com internet, com vídeos no YouTube, a gente vê bastante, né? Toda com essa questão dos marsupiais, né? Então, a gente até tem aqui os gambás, né?
Sim, gambás, sim.
Que ficam com os filhotinhos pendurados, né?
Sim,
que são da mesma família dos marsupiais. Salvo engano, né? Desculpa se tem alguém. Não é exatamente isso. Mas é muito legal, assim, a gente vê essa questão da maternidade, né? Dos nossos animaizinhos ali levando seus filhotes para passear. É muito bacana.
E aí, quanto tempo você fica na Austrália?
Eu fico 6 meses na Austrália.
E aí se encontra com o teu pai lá, visita as cantinas. E visitando as cantinas e tal, não mexeu contigo alguma coisa?
Mexe. Mexe um pouquinho comigo, assim. Eu tava no final da faculdade e eu tava... mas eram outras fases, assim. Eu tava no final da minha faculdade, já tava no terceiro, indo pro quarto ano da faculdade. E acaba mexendo um pouquinho comigo, né? Porque eu tava num lugar totalmente diferente do mundo, onde eu pude ter a oportunidade de conhecer pessoas que faziam a mesma coisa, né? Faziam vinho, plantavam uva e faziam vinho dentro do seu território, da sua propriedade, e também deixavam legados. Então foi bem interessante esse contato. Mas uma das maiores dores, assim, da minha vida, mas assim, ai, nossa, foi ver... Eu tava com muita saudade, eu sou uma pessoa muito apegada à família, né?
Sim.
E quando meu pai sai de lá, foi... E ele sai, assim, num ônibus, assim. Então, foi quando eu me liguei, assim, quando eu tomei por conta que eu tava realmente sozinha de novo do outro lado do mundo, né? Então, foi um choque bastante grande. E depois, nos próximos meses, acabei voltando, né? Não estendi minha viagem, acabei voltando e finalizando a minha graduação para entrada no meu próximo passo, né? Que foi o mestrado também. Então, apesar de ter mexido comigo, eu não imediatamente rolei de volta, né? Que a manga, ela não cai longe do pé, né?
Não.
Eu tentei rolar um pouquinho mais longe, mas não acabei voltando. Mas não foi nesse momento que eu voltei.
Tá, Austrália, aí você volta para cá... Termina a faculdade e faz o que depois?
Faço mestrado.
Mestrado em...
Políticas públicas.
Porto Alegre mesmo?
Porto Alegre mesmo.
Vai e vem.
Daí
tu volta pra cá. Ou fica morando em Porto
Alegre?
Fico
morando em Porto Alegre. Permaneço em Porto Alegre. Quando eu terminei minha graduação, a gente tava começando a ter um acesso a redes sociais.
Sim.
Então, a minha graduação... Conclusão de curso foi uma pesquisa sobre a utilização de redes sociais para o desenvolvimento das campanhas eleitorais, lá no início. Então foi em 2014. É isso, fazem mais de 10 anos, né, que eu fiz a minha conclusão de curso com relação a isso. Então foi aí que eu comecei a adentrar nas redes sociais e comecei a adentrar nessa parte de políticas nas redes sociais. E depois, quando eu entro no mestrado, apesar de eu gostar muito dessa temática das redes sociais, né, na época era Facebook e Twitter, então eu acabei entrando no mestrado e eu fui estudar outra coisa, fui fazer algumas observações, continuei nas políticas públicas, mas eu acabei estudando sobre corrupção. Estive muito presente na... Fiz a minha, o meu, a minha dissertação de mestrado, que chamamos, né? A respeito da ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado. Como é que as pessoas participam no combate à corrupção? Como é que as pessoas, elas participam nessa atuação do combate à corrupção? como é que as pessoas identificam essas questões.
Como é que chega a constatar que há corrupção nesse espaço, ou nesse órgão e tal, por aí?
Foi um trabalho que eu fiz ali na dissertação de mestrado, e acredito que seja também por esse motivo pelo qual eu não quis continuar.
Sim.
Né? Porque foi bem...
Te chocou.
Foi bem chocante, assim, e foi... Eu nem sei te explicar direito, assim, foi uma coisa que eu percebi que eu não fazia sentido aquilo para mim naquele momento.
É, tipo, né? Assim, uma bebida que vai me fazer mal e eu prefiro não...
E eu prefiro ficar longe.
Ficar longe. Mas eu fico pensando, Natália, mas como é que tu conseguiu fazer? Porque não tem corrupção.
Poucos objetos de estudo, né?
Sim, claro.
E foi assim, sabe quando a gente começa a ficar triste? Eu começava a ficar triste, eu não tinha vontade de ler, eu não tinha vontade mais de estudar, tudo que eu li era coisa ruim. Então eu não conseguia mais, eu adoro ler.
Sim.
Eu sempre gostei de ler, desde a minha adolescência inteira eu lia fantasias. Sim. Eu lia sobre aquelas coisas de adolescente.
Aí tu passou a ler real, e não aí mais fantasia.
E aí eu comecei a ler essas coisas sempre sobre corrupção. Sim. Como é que faz para combater corrupção, e quais são os países que têm menos corrupção, como é que fulano fez para combater isso. E eu falei assim, e eu não conseguia mais pegar um livro de fantasia na mão. Porque quando eu chegava para me divertir lendo, quando eu pegava um livro de fantasia na mão, eu falava assim, nossa, meu cérebro precisa de tempo. E aí eu acabei deixando de lado uma coisa que me fazia muito bem, assim. E que até hoje não consegui retomar naquela intensidade de leitura que eu tinha. Sim. Antes de fazer o meu mestrado. E é muito legal o mestrado, é um local da vida, né? Quem está fazendo mestrado, né? Faça mestrado, quem está estudando. É muito importante para o desenvolvimento, é um momento fantástico da vida. Mas para mim, aquilo não fazia sentido mais, né? Aquele objeto de estudo não fazia mais sentido. Tanto que eu finalizo meu mestrado concomitantemente a um trabalho que eu estava na Fundação Getúlio Vargas, fui para o Rio de Janeiro e acabei trabalhando por lá, ao mesmo tempo em que estava fazendo a minha dissertação de mestrado, né? Já tinha meio que deixado tudo pré-encaminhado por aqui, fui para lá e aí eu voltei para a minha temática inicial das redes sociais, que naquele momento fazia muito mais sentido para mim. As políticas públicas, o desenvolvimento de políticas públicas nas redes sociais. Até que não fez mais.
Sim.
Até que a gente teve uma ruptura ali de ideias.
Sim.
De o que está fazendo sentido para mim. E os meus colegas, e eu mandava vinhos para os meus colegas lá do Rio de Janeiro, e eu lembro até hoje que eu tinha uma colega carioca que falava assim, Natália, o que que você está fazendo aqui? Que você não está lá.
Sim.
Te manda de volta e vai fazer isso. E eu não e para mim não eu não entendia como é que a Cave Antiga entrava na minha vida. Né?
Já tinha toda a Cave Antiga, já existia ali com teu pai e tal.
A Cave Antiga existe desde 1997.
Com vocês, né?
Isso. O nosso prédio é uma construção de 1928, né, que era da família Gasperin, que são os nossos vizinhos lá do Buratti. Então, a gente até, lá na vinícola, a gente sempre gosta de falar sobre isso, né? Sim. De preservar a história. Eles atuaram até os anos 80. Uhum. Então, com a elaboração de vinhos... Claro, outro estilo de vinho, né? Sim. Era uma outra fase da enologia aqui no Brasil, né? Vinhos de mesa, vermute, bastante... Sim. Eles tinham também um rótulo que eu acho fantástico o nome, né? Que é a Bagaceira. Que é de bagaça de uva, né? A grapa. Então, a vinícola Cave Antiga, meu pai comprou em 97. Ele começou o projeto em 97, eu tinha 4 anos. Meu irmão tinha acabado de nascer, meu irmão é de 97 também. E eu brincava muito. Eu tinha um carrinho de 4 rodas para botar caixas em cima, a gente subia nos carrinhos, meu pai me levava de um tanque para o outro. Né? Eu lembro até hoje assim, que tinham lagartos que se escondiam nos buracos. Assim,
não dava de carrinho os lagartos.
Não, né? O carrinho não.
Em cima do lagarto,
não. Eles fugiam quando a gente ia atrás deles, né? Mas todo a vinícola em si fez parte de um dos meus locais de brincadeiras na infância, né? Eu e meu irmão. Então, às vezes para nós era brincadeira, né? Sim. Mas durante os finais de semana, eu lembro até hoje, até mais fácil mostrar quando a gente botava, sim, cápsulas nos nossos espumantes moscatéis. Uhum. Porque a Cave Antiga elabora espumantes moscatéis desde 2002, né? Os espumantes, sim, moscatéis hoje super reconhecidos, uhum, aqui, sim, no nosso município. É, e meu pai fazia, como é que fazia? Quatro orelhinhas de coelhinho, assim. Uhum. Fazia as quatro orelhinhas de coelhinho. E a gente raspava com o cabo do garfo, sabe aquele cabo de, sim, plástico? Para ficar bem justinha a cápsula na garrafa. Então, isso, cansei de ver meu pai fazendo isso. Cansei de ver meu pai botando pincel na lata de cola e colando, uhum, rótulos. Porque hoje a gente tem tudo autoadesivo, sim, tudo, sim, super tecnológico, sim, né? O que vem daqui para frente, o que vem? Né, se tá tudo tão desenvolvido, mas na época que meu pai começou, era tudo manual. Sim. Até tem uma história que meu pai colava todos os rótulos. Uhum. E a gente morava em Bento Gonçalves, ali na Juventude, sim, de Tecnologia, bem no início da vinícola. E meu pai tinha um rótulo que na época a vinícola se chamava Vinhos Finos Velha Cantina. Uhum. E nesse rótulo dos Vinhos Finos Velha Cantina da safra 1998, uhum, tinha um espacinho para colocar produzido e elaborado especialmente para. E ele colocava, sim, o nome da pessoa. E eu tinha acabado de aprender a escrever meu nome, né? Natália, em letras, uhum, garrafais. Uhum. E ele escrevia o nome das pessoas, passava a cola e colava nas garrafas. E aí teve uma noite que eu falei assim: "Ah, vou adiantar pro pai, né?" E eu escrevi Natália em todos os rótulos.
Escreveu imaginando que quem botava o rótulo? É, você imaginou isso?
Eu não sei o que eu pensei na época. Eu vi ele escrevendo e eu quis imitar.
Marcou presença, aqui é comigo o negócio.
E ele não lembra, mas eu até hoje, sim, lembro do pito que eu levei, né?
Caixas e caixas, Natália.
Caixas e caixas.
Você pensou em criar um vinho, Natália?
Ah, eu lembro até hoje, assim, de como é que estava escrito e onde é que eu escrevi. Sim. Mas ele não lembra. Né? Uhum. Ele passou, assim, e é uma lembrança da minha infância, assim, uma das primeiras lembranças, sim, da minha infância com a Cave Antiga, assim. E bem interessante esse contato, uhum, esse...
Já pensou, hein, Vânia? Espumante Natália.
Em letras garrafais, de uma menina que acabou de aprender a escrever o nome.
Muito bem, 9h29, vamos ouvindo então Volare? Isso aí.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, oh, cantare. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo, felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Cantare, oh, 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 nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù, ma tutti i sogni nell'alba.
9h35, Natália, aí você faz o mestrado, vai no Rio de Janeiro, volta, 97 para cá, teu pai já estava com a Cave, e você, com os lagartos e com os carrinhos lá dentro da casa, né, nos finais de semana, A partir dali, o que que te leva a você uma formada em políticas públicas? Decide entrar nesse universo do vinho, que é um universo infinito, não tem fim. O vinho é uma uva, não tem fim. É algo assim que está sempre em novas novidades, mesmo que você esteja definido qual que vai ser a tua linha de produção, a tua qualidade, teu estilo de produção, você sempre está olhando para algo novo. Como é que você entra nesse universo?
De paraquedas, né?
É.
Eu... A Cave Antiga, né? Lá em 97, quando meu pai fundou, ele tinha 30 anos.
Uhum.
Então, foi um... Foi sempre um sonho, né? Ele uhum. Mas ele sempre trabalhando na Embrapa, né? Lá em Bento uhum. Gonçalves. E vinha nos finais de semana, durante a noite. Sempre muito dedicado, né? À Embrapa, uhum. assim, o tempo todo. Sempre foi uma pessoa que amou o que fez, que ama o que faz ainda, porque ele ainda não está aposentado, né, da Embrapa. Uhum. Então ele ama, ele tem esse carinho muito grande pelo trabalho que ele desenvolve. E ele trabalha nos finais de semana, durante a noite, para o desenvolvimento dessas, nas férias, assim, né, uhum. para o desenvolvimento da Cave Antiga. Durante diversos anos, a gente teve em parcerias com outras pessoas na Cave Antiga, né, desenvolvendo mercados, conquistando novos parceiros também. E, mas em 2017 foi quando eu acabei voltando. Então eu estava tinha finalizado meu mestrado e acabo voltando para a vinícola, para a Cave Antiga, pensando que eu ficaria pouco tempo.
Uhum.
Né? Eu voltei para viver um momento uhum. na Cave Antiga e depois falar assim, não, e depois eu volto para fazer meu doutorado, para seguir o meu objetivo, uhum. que naquele momento eu achava que era, para seguir a minha carreira acadêmica, porque eu queria, quando eu comecei a desenvolver o meu mestrado, eu queria, na verdade, dar aula.
Sim.
Né? Eu queria entrar em uma universidade, explicar sobre o que eu estava estudando uhum. e dar aula para outras pessoas, para que outras pessoas pudessem Sim. ter acesso àquele conhecimento. E quando eu entro na Cave Antiga, foi no iniciozinho ali de 2018, meio turno, aos pouquinhos, assim, bem tímida, eu começo a me entender num novo mercado de trabalho completamente diferente. Então, começo bem como estagiária mesmo, Sim. né, meio turno ali, para entender os fluxos, as programações de uva, de vinícola. Uhum. Porque a parte dos vinhedos, eu já tinha tido mais acesso.
Sim, você já vivia isso, né?
Eu sempre vivia a parte de vinhedos. Ah, vamos colher uva. Uhum. Pessoal, vamos ajudar, final de semana. Aí, então, tinha toda essa questão uhum. da gurizada também. Era até, vamos colher uva. Sim. Aí, todo mundo virava festa.
Sim.
Né? E, então isso eu já tinha mais presente, mas o dia a dia da vinícola foi uma coisa completamente nova para mim. E em 2018 eu entro nesse mundo e eu começo a conhecer as pessoas que vivem esse mundo. Porque eu antes, quando eu estava no mestrado, eu vivia com problemas de pessoas, né? E agora eu vivo com a solução dos problemas das pessoas, né? Tu chega estressado do trabalho, ou com algum problema, ou com alguma tristeza no coração, tu abre uma garrafa de vinho, a garrafa de vinho, ela te abraça.
Exato.
Uma taça de vinho, como é que ela te faz pensar naquele vinho, ela te faz...
Que expressão linda que você usa, a garrafa de vinho te abraça.
Ela vai te consolar sim, nos momentos sim. que tu precisa e vai te enaltecendo nos momentos que deve, né? Então, eu comecei a viver, eu voltei pra Cave Antiga, aí comecei a... Eu sempre fui uma pessoa bastante comunicativa.
Uhum.
Então, naquele momento, nós tínhamos pessoas excelentes por detrás da elaboração dos vinhos, né? Eu tenho o Christian, que é nosso sócio,
uhum.
que é um enólogo fantástico. Tem também toda a maestria do meu pai,
uhum.
que fica na parte da elaboração de vinhos, na parte dos vinhedos também. Ao mesmo tempo que também tem a esposa do meu pai, a Ângela, que também, uhum. com certeza, auxilia na parte da...
Sim.
De degustações, fazia uhum. diversas análises também, né?
Uhum.
Sempre percebi isso e não tinha ninguém para falar isso. As pessoas que estavam uhum. na Cave Antiga, elas estavam bastante comprometidas e fazendo um excelente trabalho, uhum. do vinhedo até a garrafa. Mas faltava aquele entendimento, tinha uma lacuna da garrafa até as pessoas. Como é que eu transmito essa arte, como é que eu falo disso, como é que eu faço com que as pessoas conheçam essa delícia que está engarrafada, né? Então eu entrei nessa para preencher essa lacuna, e como eu sou uma pessoa que gosta de abraçar um pouquinho mais, né? Acabo abraçando um pouquinho mais outras áreas também, então a gente faz todo um desenvolvimento novo de rótulos, começa a pensar um pouquinho para além do vinho, né? Começa a pensar no marketing, começa a pensar nos parceiros. E são essas pessoas que me fizeram continuar no mundo do vinho, né? Tanto os meus, tantas pessoas que trabalham comigo no dia a dia, mas também as pessoas que eu conheci.
Sim.
Nesse meio tempo, são as pessoas, são os empresários, donos de restaurantes, são as pessoas que trabalham com vinho, são os sommeliers, são os enólogos, são todos os nossos parceiros que... donos de vinícola, que quando a gente chega, quando eu falo assim, ah, eu tenho uma vinícola que fica no Burati, as pessoas abrem as portas, né? E isso é uma coisa que a gente tem aqui muito presente no na nossa região, que eu não sei se são todos os lugares do mundo assim, mas a gente tem uma cooperação entre todos os nossos parceiros que elaboram vinhos, que quando eu falo assim, ah, eu tô com um problema nisso, que tu já teve esse problema? Ah, já tive esse problema, e o que eu tive de solução foi essa. Então, esse mundo vitivinícola aqui na nossa região, ele é um mundo que me encantou, né? E ele me encantou do início ao fim. E eu sempre tento... Eu não sou enóloga. Né? Eu não tenho formação em enologia.
Você não é enóloga, mas assim, ouvindo você falar do vinho e coisas, até a primeira vez que eu te entrevistei, eu te entendi, eu te vi como uma doutora em enologia. É quando você disse que não era enóloga, eu digo, tá, mas como é que tu sabe tanto assim?
Degustando, conhecendo pessoas e absorvendo conhecimento de todos os cantos que a gente tem, é o que faz a gente ter conhecimento, né? Muitas vezes o conhecimento teórico, ele te ensina o beabá ali, né? Te ensina A, B e C. E até tive uma conversa uma vez voltando de um evento, porque a gente tem muitos eventos, né?
Sim.
Tive uma conversa voltando de um evento com o meu pai, que eu falava assim, tá, mas e se acontecer isso? Se a uva estiver A? Aí ele me disse, depende.
Depende.
Tá, mas se a uva tiver B? Depende. E aí eu falava assim, tá, e se tiver que fazer se tiver que fazer isto, isto, isso? Ah, depende, tudo depende. Daí eu falava pra ele, meu Deus, tá, mas tudo depende, assim, eu preciso... Não tem uma fórmula de bolo, assim, pra gente seguir? Sim. Ele, não tem, depende, tudo depende. Então, é um mundo muito bonito porque ele sempre te provoca.
Sim.
Ele sempre te provoca a conhecer mais, ele sempre te provoca a ter mais e a ser mais. E acredito que a minha paixão pelo mundo dos vinhos, ela só é possível, né? Graças às pessoas que envolvem esse setor. Tanto que as pessoas, as vinícolas da Favin também, aqui de Farroupilha, que são fantásticos parceiros nossos. Mas as pessoas que são os nossos vizinhos da Cave Antiga, os nossos vizinhos do Burati. E isso fez com que eu me apaixonasse. E claro, as pessoas da minha vida que também sempre me apoiaram. Eu tô mudando de área, né? Eu estudei tanto pra isso. E agora vou fazer uma coisa completamente diferente, começar de estagiária, começar do zero de novo, né? Então sempre contei com o apoio da minha mãe, né? Apesar dos meus pais serem separados e meu pai conduzir toda a parte da vinícola e toda essa parte, esse mundo, quem me introduziu foi ele. A minha mãe sempre teve nas bases.
Sim.
Né? Então isso foi muito necessário. O meu irmão também, que o meu irmão é técnico em enologia. E ele que foi pro outro lado. Não quis conduzir a vinícola, assim. Ele quis fazer pra... Quem sabe um dia, né? Mas hoje meu irmão, ele tá super bem, assim. Ele é geógrafo. E tá... conduzindo, trilhando os próprios trilhos. E também sempre contei com o apoio do meu parceiro, do Guilherme. Que sempre me apoiou e que me apoia todos os dias em todas as decisões que eu tomo. Sem eles, eu não teria.
Sim.
Essa paixão, talvez.
E vocês fazem a plantação de vocês é lá em Cutiporã, né? Vinhedos de vocês é lá.
Isto.
E todo o processo de elaboração, produção é aqui no Burate.
Isso. Né? Como a gente, hoje na vinícola, a gente só trabalha com elaboração de vinhos finos.
Sim.
Né? Então a gente tem um conceito de vinhos de qualidade superior. Então a gente trabalha com 30, 40, 50 mil litros, a depender da safra.
Sim.
Tem safras que a gente faz um pouquinho mais, tem safras que a gente faz um pouquinho menos, né? Todos os produtores, os agricultores que nos escutam aqui sabem, né?
Sim.
Que tem anos que a gente tem um pouquinho mais de uva no pé, um pouquinho menos, né? Depende da chuva de pedra, depende, sim, da geada tardia, depende de muitos fatores, sim, que envolvem coisas que não nos dizem respeito, digamos assim, né? Então a gente tem 5 hectares de vinhedos lá em Cotiporã, onde nós temos algumas variedades para elaboração de uvas, de vinhos brancos, de espumantes e de vinhos tintos. Temos muitos parceiros aqui no município de Farroupilha, né, que fazem com que a gente consiga trabalhar com uvas moscatos.
Sim.
Então, especialmente ali na linha Janssen, né, onde a gente tem os nossos parceiros de elaboração de uvas moscatéis, de espumantes, de vinhos brancos também. E temos também outros terroares, né? A gente está no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um território gigante. Quando a gente fala de elaboração de vinhos, a gente conhece outras escolas, por exemplo, França, Itália, que não tem o território do Rio Grande do Sul, né, em diversidade de biomas. Então, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos também um bioma muito, 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 como é que eu vou dizer assim, muito bom para elaboração de uvas, que é o Pampa. Né,
Pampa.
O Pampa Gaúcho, ali na região da Campanha, onde a gente também tem parceiros, onde a gente adquire uvas desses parceiros através, né, dessa parceria que meu pai tem de amizade, sim, de longa data, com esses parceiros, com esses produtores, em que a gente adquire a uva de parceiros para a elaboração dos vinhos. Então, apesar da gente ter geograficamente diversos vinhedos espalhados pelo nosso grande Rio Grande do Sul, a gente faz toda a vinificação dentro da Cave Antiga, dentro do terceiro distrito ali do Burate. Inclusive, as pessoas que passam na frente da Cave Antiga não imaginam que é tão grande e que tem tanto potencial de elaboração ali dentro, né? A gente elabora de 30 a 50 mil litros, mas a nossa capacidade de elaboração é muito maior. Tanto que, antigamente, a vinícola Gasperini chegou a produzir 1 milhão de litros de vinhos, sim, por ano lá dentro das nossas paredes, sim, digamos assim, dos nossos prédios, né? Então isso é bem bacana.
Mas vocês têm também uma outra questão, que é a questão da preservação e o resgate daquele patrimônio físico, né? Como patrimônio, porque uma casa antiga, um prédio antigo, uma edificação antiga, não é só uma edificação antiga. Ali tem muita coisa para contar, né?
É.
E no caso, vocês ali preservaram, né, a casa.
Sim.
Quem vê as fotos aí no site de vocês, nas redes sociais, vê o quanto é bonita aquela casa, né? E embaixo daquela casa, dentro ali, acontece tudo isso de alto nível, de alta competitividade, né, de produção.
Isso aí. É um dos pilares da nossa empresa, né? Um dos valores principais é a preservação da história e a sustentabilidade. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente também fala de sustentabilidade cultural, né?
Sim.
Então, não adianta a gente querer trazer alguma coisa que não tem nada a ver com a nossa identidade para dentro da nossa casa.
Sim.
A Cave Antiga foi fundada. O prédio da Cave Antiga foi construído em 1928 por pessoas de uma outra família, em que a gente busca sempre, no máximo, preservar a história, preservar o que foi feito, valorizar essas pessoas, porque sem eles, sem toda essa história por detrás, a gente não seria nada, né? A gente não teria a nossa vinícola. Ou a gente teria uma outra vinícola em outro lugar.
Sim.
Né?
Com outro nome,
o tracejar seria diferente, né? O percurso da nossa história seria diferente.
Claro.
E quando a gente fala de onde estamos, a gente sempre, sim, fala dessa parceria. Bom, os nossos vizinhos, eles são queridos e são pessoas do nosso convívio. E eles eram da família Gasperini, que era da vinícola, né? Então, são pessoas queridas que elaboram muitas vezes, fazem os vinhos rótulos personalizados,
sim,
né? conosco também. E a gente sempre tenta buscar através da preservação dos rótulos. Uhum. A gente tem um pequeno acervo no andar de cima da vinícola, onde a gente tem o nosso prédio. Parte de cima da vinícola é uma parte de madeira. Uhum. Né, onde a gente, uma casa antiga, né, que nem eram dos nossos avós, dos nossos bisavós, onde a gente tem um acervo. Nesse acervo, a gente tem fotos da comunidade do Burati, a gente tem as antigas balanças que tinha no armazém, porque além de vinícola, ali também tinha um armazém.
Armazém,
bodegão. Né? Então, a gente tinha as balanças, nós tínhamos as primeiras balanças de peso muito preciso também, sim, né? Lá do início da história das vinícolas. E até uma curiosidade bem interessante, a gente abriu algumas paredes para fazer uma sala de reuniões, né? Do lado do nosso escritório. E numa dessas paredes a gente tem um quadro exposto lá no nosso acervo, que é um quadro de participação da Festa da Uva, de 1932.
Sim, no começo.
Então
segunda festa.
É? É. E eu fui pesquisar, né, por que que tinha um quadro dentro de uma parede, e aí a gente acabou... E isso é a mente inquieta, né, a gente sempre vai buscando.
Sim.
Por que que tinha um quadro dentro de uma parede? E o quadro dentro da parede é porque antigamente as pessoas guardavam coisas que valiam muito. Né? Que, não valiosas de dinheiro, mas valiosas de sentimento.
Sim, sim.
E um dos locais, um dos cofres, né, era entre as paredes de casa. É. Que coisa interessante, assim. Eu fiquei encantada. E é de 1932. A gente tá fazendo 100 anos, né? Para quando a gente fala de Brasil,
sim.
É muito antigo.
Sim, a primeira festa foi em 31, né?
É.
32, pela segunda festa da uva.
É isso aí. E a gente tem lá uma... Sim. E a gente preserva essa memória da família Gasperini ali dentro dos nossos prédios. Dentro dos prédios da Cave Antiga, através do acervo que a gente trouxe para contar um pouquinho para os nossos clientes da nossa história. E da história anterior à Cave Antiga, né? Dos nossos vinhos. Porque entregar um vinho bom dentro de uma taça de vinho é uma coisa. Mas tu entregar esse vinho bom, que precisa ser bom, né? Sim. Na nossa, é obrigatório pra gente, pra Cave Antiga, é obrigatório a gente entregar qualidade pros nossos clientes. Mas também a gente ter por trás essa responsabilidade histórica, né? Essa responsabilidade social de manter a história e de falar pros nossos filhos e pros nossos netos sobre quem teve aqui antes da gente.
E por que chegamos até aqui? Por isso que tem isso agora, para apresentar, né?
É.
Muito bem. Eu te disse, Natália, que o tempo vai rápido, né? 9h54, nós temos que encerrar. Então, muito obrigado pela tua presença. E agora, então, você está na Favim também. Essa semana tem um evento, né? De 20 anos da Favim.
É isso mesmo. Nós estamos, através da Cave Antiga, né, nós estamos dentro de uma associação de produtores de vinhos e de uvas que se chama Favim, aqui de Farroupilha, né? Então é uma associação muito unida, onde a gente consegue desenvolver um pouquinho mais do nosso produto local. E esse ano, né, fui escolhida como presidente da associação, que está fazendo, em 2025, 20 anos. Né, e 10 anos da nossa indicação de procedência, da nossa indicação geográfica, que valoriza as uvas moscatéis. Uhum. Então, na terça-feira, sim, teremos um evento em comemoração à história da Favim, né, onde a gente vai... um evento pequeno, né, para que a gente possa falar sobre esses 20 anos, o que nós desenvolvemos até agora, quais são os nossos novos desafios. Inclusive, aqui já posso deixar o convite para as vinícolas de Farroupilha que queiram se aproximar da Favim, né, para nos escrever também, porque a gente sempre faz mais quando a gente faz juntos, né? Uhum. Então, na terça-feira, a gente tem essa celebração pequena para a gente celebrar os 20 anos da Favim e os 10 anos da indicação de procedência e conversar um pouquinho mais sobre o que temos por vir.
Muito bem. Natália, muito obrigado. 9h55. Vamos ouvindo, então, a música do Elvis. Até em homenagem ao Tadeu, né? Tem uma aproximação muito, muito presente com o Elvis, porque o Fabiano Feltrin, como todo mundo sabe, né? Que ele é um cover do Elvis, e inclusive está na Fenaquive. Foi ontem, né? Foi ontem. E então, homenagem ao Tadeu, e homenagem também à família, nossos sentimentos à família, então, do Tadeu Salib dos Santos. E não esquecendo que quem deseja prestar a última homenagem, não leve flores, leve uma porção de alimentos para cães e gatos, ali no onde está acontecendo os atos fúnebres, nosso colega Tadeu Salib dos Santos. Obrigado, Natália, e sucesso nessa tua jornada agora como presidente da Favim, né, e com essa proposta da Cave Antiga. Eu confesso que eu me encantei com a Cave, com a tua performance, né, de como você falava antes da questão da produção até o consumidor. Quer dizer, você é essa ponte, né? Aquilo que está tudo bem feitinho, muito bonitinho ali, você tira para fora e leva, né? Mostra para as pessoas, porque não adianta coisa bonita estar escondida, né? E precisa alguém. Sabe que casou bem, né, esse teu envolvimento desse tipo? Parece que estava pronto para isso, esperando você se formar em políticas sociais, públicas, e virar uma, eu te digo, uma enóloga, né? Porque o conhecimento que você tem sobre isso, quando eu fui escrever o texto no ano passado, que a gente falou sobre Aqui é Meu Lar, que eu fui escrever o texto, te ouvindo e transformando em texto, é impressionante o conhecimento que você tem desse setor aí. Parabéns.
Muito obrigada.
9h57, na sequência, Movimento, Cursilho e Movimento. Voltamos no próximo sábado.
Friend I know, shove it up your nose just by to say hello. Would I still see suspicion in your eyes? Here we go again.
Rádio Miriam Caravaggio apresentou o programa Gente que Faz.